9:36, na terça-feira, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal debateu e deliberou sobre as emendas da comissão à Lei Orçamentária Anual, a LOA, e também ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO. Vamos falar sobre esse assunto agora com o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, senador, muito bom dia.
Bom dia para você, Luciana, para todos os ouvintes, todos que nos acompanham, os profissionais todos da CBN. Uma alegria estar com vocês.
Senador, os senadores apresentaram muitas emendas para a educação?
Você sabe, Luciana, que como você bem falou no início, são duas leis importantes. Uma delas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Nessa lei, você determina em todas as áreas do Brasil e também na educação e na cultura, onde eu presido, as diretrizes, as orientações, como é que as políticas públicas vão ser valorizadas, colocadas, né, para o ano que vem, para o ano de 2024. Então, isso é a LDO. E, nesse sentido, foram apresentadas muitas emendas, mais de 100 emendas, pelos membros da comissão. E lembrando que a Comissão de Educação é a mais numerosa do Senado Federal. São 27 senadores e senadoras titulares e 27 suplentes. E, ao mesmo tempo, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o recurso para o ano que vem. Então, todas as comissões do Senado, em todas as áreas, agricultura, comércio, turismo, né, infraestrutura, educação, cultura, as comissões se reúnem para colocar as emendas que a gente chama de comissão. Como é que a comissão pensa sobre o assunto? E foram também, nesse caso da LOA, 70 emendas, né, colocadas, e uma participação sempre muito grande, né, de todos os membros da comissão, não só nessas leis, mas em todas as leis e discussões e debates no decorrer do ano, que é muito bom para o Brasil, porque educação é o que existe mais importante.
Uhum. E essas emendas, elas são acatadas pelo relator do orçamento? Como é que funciona? Ou é o Ministério da Economia quem bate martelo?
Eu acho que isso é muito interessante até de explicar, porque a LDO, por diretrizes orçamentárias, como que os recursos vão ser aplicados, essa lei é enviada pelo Executivo. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, também é mandada pelo Executivo, enviada ao Congresso. Mas quem aprova as duas leis, como qualquer outra lei, é o Congresso Nacional. Então tem que haver esse debate dentro do Congresso Nacional para ver se as leis estão de acordo com aquilo que deputados e senadores também consideram importante, que é a Casa Legislativa. Então, nesse sentido, sempre tem que haver uma sintonia também com o Executivo, claro, porque eles depois vão executar essas duas leis. Então, sempre, em qualquer situação da vida, convergência, o diálogo, o entendimento é essencial. Então, no caso, por exemplo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a comissão tinha direito de apresentar 3 emendas, assim, para enfatizar bastante na lei. E a opção da comissão foi, olha, vamos valorizar a educação básica, que é creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, jovens e adultos, educação profissional, né, tudo aquilo que vem, eu costumo dizer, antes da faculdade, da universidade. E é o que o Brasil precisa. A segunda emenda, educação profissional, técnica, tecnológica, que é o que o Brasil precisa também, né? Precisamos formar os nossos jovens no ensino médio, mas também na educação profissional. e depois eles vão, muitos deles, para a faculdade, universidade. E a terceira emenda, sabe, Luciana, que é assim essencial também no Brasil inteiro, porque a gente está pensando em termos de Brasil, né? É a infraestrutura das escolas, ou seja, enfatizar isto de maneira assim afirmativa, contundente, até eu diria, na LDO, né, para termos biblioteca, quadra de esportes, banheiro, salas adequadas, né, equipamentos, materiais, a infraestrutura das escolas. Isso na LDO. E aí os recursos foram mais ou menos para esta área também, né, valorização da educação básica, na LOA, no orçamento, em termos de emenda de comissão para a LOA, para a infraestrutura também, né? E também acrescentamos hospitais universitários. Por que hospitais universitários? Porque a universidade, o ensino superior, também faz parte da comissão, né? Que é comissão de educação. Então vai até o pós-graduação, que é essencial, porque todos os profissionais, engenheiros, médicos, professores, são formados pelas nossas instituições de ensino superior, universidades, faculdades, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso faz parte da educação. Como é a Comissão de Educação e Cultura, para ver que esse diálogo é importante, nós recebemos também um apelo importante, necessário, né, do Ministério da Cultura, para termos mais um recurso previsto para o patrimônio cultural, porque você preservar o patrimônio, um imóvel tombado, um prédio, né, uma rua, é um processo que exige recursos. Então, nesse sentido, foi destinado também uma emenda. Então, foram 4 emendas, né, na lei orçamentária. Mas isso é muito bom, viu, Luciana, porque a gente, como sociedade, às vezes fala LDO, lei orçamentária, isso acontece na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, porque aí no Estado também a gente tem que perguntar a LDO do Estado, quais são as prioridades que os deputados estão colocando, estaduais no caso, e como é que o recurso está sendo para essa prioridade. Aliás, por falar em recurso, em orçamento, eu sempre me lembro de uma frase do Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que foi procurador-geral de Justiça e cuidava muito da área da criança e do adolescente, que muita gente diz criança e adolescente é prioridade, coloca na LDO. Criança e adolescente vai receber todo o apoio. Para você ver se recebe o apoio, tem que olhar no orçamento. Porque se houver recursos para apoiar a criança e o adolescente, é um trabalho sincronizado. Mas se você falar e não botar recurso nenhum, também não houver recursos, é demagogia. Fala, mas não acontece, né? Então, tem que ficar atento a tudo isso. E eu tenho a honra, assim, de presidir a Comissão de Educação e Cultura. E lá, inclusive, só para dizer, houve uma convergência. O senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, grande senador, foi o relator tanto dessas emendas da LDO como da LOA. Mas também estão lá, por exemplo, o ex-vice-presidente da República, o Mourão, o ex-ministro Marcos Pontes, Paulo Paim. Então, todas as tendências partidárias e todos nós discutimos o tempo todo para chegarmos, e foi tudo isso aprovado por consenso e por unanimidade, sabe, Luciana?
Senador, para eu entender, esses recursos, essas emendas, elas vão utilizar, se elas forem aplicadas, vão ser com recursos do orçamento da educação?
Você tem, assim, a possibilidade, né, de fazer duas coisas: de se apropriar de recursos que existem no orçamento e dizer, olha, em vez, vamos colocar mais recursos nesta área, quer dizer, mais recursos na educação básica, mais recursos na educação profissional, ou mais recursos na área do patrimônio, que já tem recursos, mas precisa de mais recursos, né? Então, seriam nesse sentido. Ou de remanejamento. Você pode ter uma área em que este recurso esteja lá colocado para uma outra finalidade, em que você possa remanejar esse recurso para a área da educação, ou, no nosso caso, da educação, né, e da cultura, nas outras comissões, para outras áreas. Tudo isso vai para a CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento. Então, todas as emendas individuais ou de bancada, não da bancada, porque não é bancada do Paraná, da comissão, né, vão para a CMO. E lá na CMO existe todo o debate para que essas áreas sejam prestigiadas. No final, a comissão mista de orçamento, porque CMO é comissão mista de orçamento, deputados e senadores. As decisões deles são votadas dentro da comissão e depois vão para o plenário do Congresso Nacional, não do Senado, do Congresso, porque é o orçamento do Brasil. Então é uma trajetória que vai acontecendo no decorrer de todo o ano. Então, nesse sentido, né, inclusive a presidência da Comissão Mista de Orçamento nesse ano é exercida por uma mulher, a senadora Daniela Ribeiro, do estado da Paraíba, né, o que é importante ser dito também, né, o protagonismo das mulheres, né, em todos os sentidos, né, inclusive a bancada feminina dentro do próprio Senado Federal, que é muito atuante.
Uhum. Bom, e quando o senhor se referiu aos hospitais universitários, são os hospitais universitários federais?
Hospitais universitários de universidades federais. No caso do Paraná, nós temos o Hospital de Clínicas aqui no Paraná. Não temos outros hospitais universitários federais. Um debate que está acontecendo, e foi ótimo você ter perguntado, é que nós, na Comissão de Educação, nós estamos debatendo bastante e vamos chegar a conclusões nesse sentido de como prestigiar os estados que têm uma rede de ensino superior, né, uma rede de ensino superior estadual, né, como é o caso do Paraná, que o Paraná tenha, na verdade, 7 universidades estaduais, né, uma delas de muito conceito, né, que é a de Maringá também, né, de Londrina, Guarapuava, né, Cascavel, e as outras também, e porque o governo do estado, historicamente, por décadas, vem aplicando recursos importantes nas universidades estaduais. E, no fundo, isso também tem que ser uma atribuição do governo federal dentro do orçamento, ajudar. Quer dizer, já que o estado está investindo, como o governo federal, dentro, né, das suas prerrogativas, pode colaborar com a manutenção e desenvolvimento das instituições estaduais. As federais, não, até eu quero completar a informação que eu dei antes, que lá em Foz do Iguaçu nós temos a UNILA, e a UNILA oferece o curso de medicina, então deve ter também o seu hospital. Além da UNILA e da Federal, nós temos o CEFET, que é a UTFPR, antiga CEFET, e o Paraná é o único estado do Brasil que tem uma universidade federal tecnológica. E temos também a Universidade da Fronteira Sul, que tem um campus em Laranjeiras do Sul, e em Realeza também. Então é uma universidade que abrange os estados da fronteira sul, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Então, todo esse debate, na minha opinião, inclusive eu quero dar muita ênfase, porque sei da situação do Paraná, estamos debatendo e vamos chegar a conclusões de como haver recursos de orçamento para o Paraná, para o ensino superior, que também tem que ser de qualidade. Como é, aliás, desculpe, tem que ser de qualidade, o Paraná é referência nesse sentido, mas tem que ser ajudado, né? Auxiliado.
Senador, estamos com bastante audiência aqui. O nosso ouvinte, Cláudio, mandou a seguinte pergunta. Como é a atuação do seu suplente Flávio Vicente, que é aqui de Maringá? Existe a possibilidade de ele assumir a função em algum momento?
Todo senador tem dois suplentes. O meu primeiro suplente é Wilson Basso, de Cascavel. Ele faz é uma excelente pessoa, um empresário de sucesso, altamente envolvido com todas as situações do município do Paraná e com um trabalho assim abrangente, né, na área social de alta relevância. E o meu segundo suplente, como você mencionou, é uma pessoa bem conhecida em Maringá, que é o Flávio Vicente. Já foi professor, já foi secretário, já foi vereador, também professor da Unicesumar, né, e que está morando, inclusive, em Brasília. Essa questão de se assumir, né, um período do mandato, isso depende das circunstâncias, das contingências. Inclusive, nesse momento, eu fui eleito, né, presidente da comissão por todos os partidos políticos e todos os senadores, até por unanimidade. Então, a gente está, inclusive, no meio do mandato, seria absolutamente impossível, né, eu, a não ser que houvesse uma circunstância excepcional, né, de saúde ou coisa semelhante, mas Deus queira que dê tudo certo, né, para que a gente continue a fazer o trabalho com o apoio, obviamente, que eles participam ativamente do mandato do Wilson e do Flávio.
O nosso ouvinte Cristiano, ele pergunta o seguinte: o que o senhor acha dessa situação vivida aqui na Universidade Estadual de Maringá, em que alunos do curso de Direito estão fazendo uma vaquinha, aliás, ex-alunos, né, do curso de Direito, estão fazendo uma vaquinha para reformar o prédio da Universidade Estadual de Maringá, o prédio do Bloco de Direito?
Nós temos que ter um orçamento bem definido para as universidades estaduais. Eu sempre quero lembrar que no estado de São Paulo, por exemplo, eles já definiram um percentual da arrecadação do ICMS, né, também para a manutenção, desenvolvimento e consolidação das instituições de ensino superior de São Paulo. Então é um avanço que tem que acontecer no Paraná. E isso tem que ser assim, um debate que a UEM faça, no caso da UEM, né, Universidade Estadual de Maringá, mas não só a UEM, a UEL também, a Unicentro, a Unioest e as demais, que façam esse debate com a Assembleia, cobrem dos deputados, apresentem propostas para que haja assim o recurso suficiente para não andar com pires na mão, para pedir a questão, da, por exemplo, da manutenção e reforma do prédio. Isso tem que ser um prédio acessível, prédio adequado, profissionais valorizados. E eu quero, Luciano, até dizer que eu fui vice-governador e quando no exercício da governadoria lá atrás, nós tivemos, em termos de valorização da carreira docente, profissional nas instituições de ensino superior estaduais, um avanço muito importante e necessário, né, que é enaltecido até hoje ainda. Mas nós temos que ter orçamento bem definido. Principalmente, em primeiro lugar, valorizar. Se você é engenheiro, médico, advogado, professor, é porque você passou por professores na educação básica, né, bons, tem que ser bons, qualificados, com horário definido, plano de carreira, não professor temporário. Temporário é para o professor fica doente, o temporário assumem, a mulher está grávida, né, a professora grávida, vai ter o bebê e tal, tem que assumir um substituto. Mas senão você tem que ter concurso público, plano de carreira, na educação. Não tem outra solução. Ou a gente quer ser um país desenvolvido ou não. Né? E isso só se faz pela educação. Então, na educação básica, no Paraná, e no ensino superior, no Paraná, tem que haver essa discussão intensa, né, com o Congresso Nacional. Nós apresentamos o projeto de lei de valorização da carreira docente, senão a gente vai ter um apagão docente no Brasil. Valorização significa concurso, carreira, situação de trabalho, dar as aulas, formação inicial na faculdade, formação continuada no decorrer da vida, tem que se aprimorar o tempo todo, né? Que a gente sabe, né? E valorizar, dizer, olha, professor, professora, pedagogo, profissional da educação são essenciais. Vamos, até eu uso uma expressão, de 0 a 18 anos, né, que é a fase da creche até o final do ensino médio, educação profissional, e depois vem a faculdade, porque quem fizer educação básica boa, vai procurar um curso, eu não tenho dúvidas disso, um curso superior para melhorar na vida. De 0 a 18 anos, nada pode faltar, né? Nada, nada. Ah, mas vai custar 5 bilhões. Não, vamos investir esses 5 bilhões.
Entendi. Senador, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho em Brasília, um ótimo dia.
Abraço, Luciana, abraço para todos e todas que nos acompanham. Fico sempre à disposição. Abração.
Nós conversamos com o senador do PSB Paraná, Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, que deliberou esta semana sobre emendas da comissão à Lei Orçamentária Anual e também ao PLDO.